Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e que contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Estimados ouvintes, iremos continuar com alguns apontamentos retirados do artigo Novas Práticas sobre o Retoque, do número 6 da Arte Fotográfica de junho de 1884. Portanto, vamos continuar aquilo que começou no anterior programa. Então, diz-nos o autor, é necessário usar lápis muito aparado para retocar as figuras e as mãos de pequenas dimensões. O granito deve ser mais fino para os retratos de crianças ou de pessoas novas, aumentando-lhes, contudo, a grossura à medida que as dimensões se alargam e segundo o caráter da fisionomia. O primeiro trabalho é levantar ou mascarar as manchas de sardas ou outras manchas da pele, graduando o granido pela natureza do assunto. As pessoas de uma certa idade têm na figura linhas muito características, que exigem um tratamento especial. Consegue-se isso melhor e mais rapidamente por uma série de traços encruzados. Depois do granido, para levantar as manchas da cara, fixa-se um negativo no pupitre, de modo a podermos usar facilmente um lápis, cuja ponta não seja muito afilada, que se faz mover da direita para a esquerda, sobre as fortes sombras e sobre as rugas, sem chegar à parte iluminada. Conseguir-se-á, assim, atenuar a intensidade das sombras. Granindo este género negativos, não se obtém resultados felizes, senão sob a condição de desligar os mais sérios cuidados. Sem isso, a figura tem as de ser antes a reprodução de uma figura de cera do que a cópia da vida real. Pela razão que apontamos, é costume na prática, depois de ter atenuado as sombras, fazer uma série de traços ou de finas curvas sobre toda a cara, de modo que todos os traços tenham a mesma direção que os músculos, sem nunca deixar que os traços no fim da sombra continuem sobre um outro músculo, isto para acabar mais depressa. E temos, portanto, este artigo a meio, mais ou menos. No próximo, penso já finalizá-lo. Embora continuássemos a ler o artigo anterior do anterior programa, não vamos, contudo, seguir viagem no país anterior, a República Checa, que eu prefiro dizer do que Chequia, como se diz agora. E vamos dar um pulo até a Itália, mais precisamente até Milão e aí até à Plaza del Duomo. A fotografia que vos trago, sempre no mesmo formato, tem uma figura central, que é a minha filha, a meio corpo, e está muito carregada em ambos os braços. No direito, a sua inseparável mochila camel, no esquerdo, um grande livro, cujo título não recordo, e um casaco às riscas brancas e vermelhas, que condiz com a sua blusa vermelha decotada. Veste ainda uma saia azul escura, de que se vê apenas o cós. Por trás da sua figura, ergue-se a extraordinária obra arquitetónica que é o Duomo, a Catedral de Milão. Estilo gótico, com 135 pináculos, lançados ao azul celestial ergue-se este monumento de 157 metros de comprimento e 92 de largura. Nasceu no reinado do príncipe Gian Galeazzo Visconti, no século XIV, e terminará várias centenas de anos depois. A nossa fotografia apresenta o Duomo lateralmente e, portanto, não podemos apreciar-lhe as magníficas portas de bronze cujos baixos relevos nos revelam cenas da vida de Nossa Senhora, Sant'Ambrogio e da história milanesa. Se entrarmos, deparamos-nos com as naves albergando meia centena de pilares e vitrais lindíssimos que criam aquela atmosfera de recolhimento que nos leva à oração. Para quem deseja conhecer melhor esta joia da arquitetura milanesa, através da sua história, deve visitar também o Museu del Duomo, situado no Palácio Real da mesma praça. O gótico da catedral é tão extraordinário que, olhando-a num todo, diria que do céu choveram rendas de pedra. Por isso, recomendo-vos vivamente que a visitem na vossa viagem à capital da Lombardia. Como sempre, não posso encerrar o programa sem uma música adequada. Sendo o Duomo uma obra de arte, deixo com outra, a voz de Maria Callas no Scala de Milão. E apreciei-na porque era a diva da ópera. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e espero que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.